Acho que temos todas as condições, falta só o PCP, mas regressará. Vou pedir que falem com a senhora deputada Carla Cruz, só para iniciarmos aqui os nossos trabalhos, e eu penso que estamos em condições. Dava as boas-vindas à doutora Ana Lopes, adjunta da Direção Clínica, ao doutor José Pedro Neves, diretor do Departamento de Medicina, ao doutor João Carlos Ildefonso, diretor do Departamento de Cirúrgico, ao doutor Carlos Godinho, diretor do Departamento de Urgências e Emergência. Agradecer-lhes terem acedido cá vir. Portanto, há alguns elementos que, por motivos diversos, desde questões ligadas à função e a outras que não podem estar presentes, pelo menos um deles, e, portanto, dizer-lhes que foi um requerimento do CDSPP que a Comissão acedeu e votou favoravelmente a vinda e pedir aos senhores diretores, subdiretora e clínica e quatro diretores de departamento do Centro Hospitalar do Algarve para nos falarem um pouco sobre aquilo que está a passar. O modelo vai ser, vamos iniciar com o CDSPP, com o Grupo Parlamentar e a senhora deputada Teresa Caê, e depois seguir-se-iam várias questões colocadas pelos vários grupos parlamentares e responderiam depois em conjunto, que qualquer um dos seus doutores poderão responder às questões que forem colocadas pelos senhores deputados. Como? Faz favor.
Só um esclarecimento relativamente ao formato da audição, Sr. Presidente. Não haverá uma intervenção inicial dos nossos convidados?
Não. Isso é um modelo que temos, que já temos discutido aqui na Comissão, e temos de fazer aqui um ponto de situação sobre o modelo destas audições, porque só quando é pedido das entidades que pedem para serem recebidos pela Comissão que nós recebemos, aí é que há uma exposição inicial dessas entidades e depois seguem-se as perguntas dos senhores deputados. Neste modelo, não. Inicia-se com o proponente do requerimento e é o modelo que temos aqui na Comissão, que iremos um dia destes avaliar todas estas grelhas e estas situações. Eu dava a palavra, desde já, à senhora deputada, sendo que são 5 minutos a cada grupo parlamentar, dava a palavra à senhora deputada Teresa Caeiros. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores deputados, eu gostaria, em primeiro lugar, e muito obviamente, de saudar e agradecer a vinda da doutora Ana Lopes, ex-subdiretora clínica, e dos outros senhores diretores do Departamento do Centro Hospitalar do Algarve, por estarem aqui para nos esclarecerem. Eu queria deixar uma questão muito, muito clara, e por favor entendam isso em todo o momento. O CDS, ao solicitar a vossa vinda, não quer de forma alguma condicionar as vossas respostas ou fazer um interrogatório. O que penso eu que todos nós gostaríamos era de sermos cabalmente esclarecidos sobre os motivos que levaram à vossa demissão, e estou a citar, por falta de condições para continuar e por se terem deparados com dificuldades que têm condicionado a quantidade e qualidade da assistência, que estou certa é o objetivo de qualquer profissional responsável e qualificado, como é o vosso caso. De facto, o Centro Hospitalar do Algarve, e não é pelo facto de se ter tornado centro hospitalar, a nosso entender, o Algarve tem vindo ao longo dos anos a colocar vários problemas assistenciais. Ora por falta de verbas, ora por falta de profissionais, nomeadamente médicos especialistas, ora por falta de equipamento. Como dizia a doutora, e é conhecido, eu estive lá anteontem no hospital de Portimão, onde tivemos uma reunião com a direção do Conselho de Administração, com os diretores clínicos, bem como com o Sr. Presidente da ARS. E isto a propósito de uma questão que tem vindo a lume e que tem muitas vezes sido transformada como a fórmula mágica para resolver todos os problemas. Fórmula essa, deixe-me fazer o parênteses, sobre a qual eu tenho as maiores dúvidas. Mas, em todo caso, tem sido colocado por muitas pessoas como a solução para todos os problemas, que é desagregar, desmantelar o centro hospitalar. Ora, eu tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Presidente da ARS, que, como sabem, se mobilizou para realizar um estudo a apresentar ao Sr. Ministro da Saúde, no sentido dessa mesma desagregação. Mas eu coloquei uma questão que me parece até bastante pueril. Se o problema se prende essencialmente com a falta de captação de médicos especialistas, nomeadamente do corpo médico, havendo uma cisão, acabando-se com as sinergias e as economias de escala que está a haver entre o Hospital de Faro e o Hospital de Portimão, mais difícil se torna dar resposta assistencial aos utentes do Algarve. Ao que me foi respondido que de facto, não... essa desagregação, esse desmantelamento não será para amanhã, mas que será um objetivo a 3, 4 anos. Ou seja, e que se prende muito mais com o reforço de recursos humanos e, porventura, de mais capital para investimento em recursos técnicos, do que com uma desagregação do modelo, porque, tanto quando me foi possível apreender, manter-se-á a mesma administração, manter-se-á o mesmo, como se diz hoje em dia, back office, manter-se-á a mesma lógica de compras conjuntas, e, portanto, no fundo, aquilo que foi a tradução para mim, não se prende necessariamente com a desagregação do modelo do centro hospitalar, mas sim com o reforço de profissionais e o reforço de serviços a prestar em ambos os hospitais. Ou seja, o que foi dito é que o que seria necessário é uma resposta em espelho por parte do Hospital de Portimão relativamente às especialidades que já são prestadas pelo Hospital de Faro. E, portanto, eu penso que aqui já houve um esclarecimento adicional relativamente àquilo que vem na imprensa. Não é o modelo em si do centro hospitalar que está errado, mas sim, voltamos sempre à mesma tecla, falta de profissionais e falta de condições. Falta de condições e não necessariamente do modelo. Alguns motivos terão havido e por isso é que vos convidámos e mais uma vez agradeço, muito sensibilizada, a vossa disponibilidade para aqui estarem. Alguns motivos terão havido para que pessoas com as vossas qualificações e a vossa diferenciação tenham entendido que era a altura de dizer basta e que não tinham condições reunidas para continuar a desempenhar as vossas funções. Isto pese embora um anúncio de 19 milhões de euros de investimento até 2019, mas a verdade é que o Algarve se confronta com dificuldades de acesso, com dificuldades de prestação, com dificuldades assistenciais, com equipamentos obsoletos, com falta de material. E, portanto, não querendo alongar muito mais, porque estamos aqui para ouvir e não para falar, gostaria muito de vos perguntar, muito honestamente, quais foram as razões que vos levaram a dizer assim não podemos continuar com as responsabilidades nas quais estamos incumbidos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os Srs. Doutores e agradecer a presença deles e informá-los, desde logo, que o PSD requereu uma visita, a qual se realizará até ao final do trimestre, ao Algarve, em particular ao Centro Hospitalar do Algarve, e que essa visita será feita nos moldes que foram feitos o ano passado. O ano passado nós fizemos uma visita, fomos auscultar e conhecer em detalhe a evolução da saúde no Algarve e, desde logo, nos comprometemos a fazer o mesmo no sentido de acompanhar e monitorizar a evolução que se tem vindo a verificar. Os Srs. Doutores, na carta de demissão que enviaram ao Conselho de Administração, a qual, segundo sei, foi divulgada nas unidades do CHA, enfatizaram que em 2016 se registaram os piores índices de oferta assistencial dos últimos anos. De facto, os dados oficiais são absolutamente categóricos e corroboram integralmente a vossa alegação, já que se verifica, por um lado, uma redução significativa das cirurgias programadas, 5% nas cirurgias urgentes, 4,6% nas primeiras consultas, o pior índice de demora média do país, uma das piores percentagens de reentrenamento no prazo de 30 dias, entre outros parâmetros que são objetivamente muito relevantes, a que soma, por exemplo, a circunstância dos serviços de urgência básica claudicarem regularmente, estarem muitas vezes sem médicos, com tempos de espera inaceitáveis, o que conduz a jusante ao desvio para as urgências dos hospitais e, por conseguinte, a uma maior pressão sobre os serviços e à deterioração da prestação da qualidade dos serviços e da prontidão da resposta. E a primeira questão é justamente sobre as urgências. Têm sido conhecidas essas falhas, aliás, nós temos apontado algumas, desde logo aquelas que se verificaram na ortopedia, 24, 25 e 26 de dezembro, na pediatria, em Portimão. E o procedimento que se está a empregar, segundo o que tive a oportunidade de apurar, é enviar os doentes para os hospitais privados, designadamente Alvor e Gambelas. Faz isto algum sentido? Ou se não é isto a antítese daquilo que se defende como a salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde, na medida em que é reconhecido que os privados não têm muitas vezes capacidade instalada nem condições para assegurar a resolução dos episódios mais prementes de urgência. Por outro lado, alegaram a resolução de problemas estruturais e nós concordamos absolutamente com isso. Aliás, eu tive a oportunidade de redigir uma carta que enviei ao Ministro da Saúde, ainda recentemente, e que dava nota exatamente da circunstância de haver problemas estruturais no Algarve, em particular de médicos de diversas especialidades. Eu recordo-me que há 11 anos atrás eu fui autor de uma petição que reuniu 10 mil assinaturas a favor da criação do curso de medicina na Universidade do Algarve e que um dos argumentos subjacentes a essa petição era exatamente o facto de se registar um déficit crónico de médicos no Algarve e, entretanto, esse déficit não foi suprido, pelo contrário, até com o aumento significativo populacional que o Algarve tem-se vindo a verificar e também com as dificuldades de natureza económica e financeira acrescidas, o que se verifica é que essa questão foi cada vez mais premente. E devo interpretar, quando alegam que não foram tomadas medidas de natureza estrutural, que isso traduz algum desapontamento em relação, por exemplo, às afirmações do Sr. Ministro da Saúde, que na cerimónia solene de tomada de posse do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, proferiu declarações muito otimistas a respeito da resolução estrutural desses problemas num prazo relativamente curto. Por outro lado, neste domínio, quando tratam da questão dos problemas estruturais, cingem-se exclusivamente a questões mais gerais, que dependem de orientações de cariz nacional, ou isso tem subjacente uma avaliação de desempenho do atual Conselho de Administração e, por outro lado, se não entendem que a posição que assumem possa irremediavelmente fragilizá-lo, pois pode vir a ser legitimamente interpretada como um sinal de divórcio entre o corpo clínico e as opções fundamentais da administração. E a pergunta que quero fazer aqui é muito clara. Há hoje um rumo para a saúde no Algarve quando se verifica, por exemplo, um impasse em relação ao modelo de gestão dos hospitais, se eles são agregados ou desagregados, e que nós não sabemos. A senhora deputada Teresa Caeiro teve a ocasião agora de dizer que, porventura, daqui a 3, 4 anos se procederá a uma reavaliação do modelo. Antes, o que nos diziam era algo profundamente diferente e que, no fundo, atacava a oportunidade desse modelo e punha em causa qualquer sinergia ou economia de escala que ele viesse a oferecer. E se julgo particularmente importante, nós temos uma situação de facto, que é, temos estes problemas estruturais com esta falta de médicos. Se nós tivéssemos muito mais médicos, com certeza, e médicos especialistas em algumas áreas, se calhar poderíamos ter opções diferentes. E aí podíamos até rever as condições de aplicação desse modelo. Mas com estas circunstâncias e com a persistência destes problemas estruturais, que os senhores doutores, inclusivamente, assumem que não veem perspectivas que se venham a resolver, faz sentido repensar o modelo da agregação do Centro Hospitalar do Algarve? E, por último, para terminar, Sr. Presidente, com a sua simpatia e condescendência, permita-me só trazer aqui uma matéria que para mim tem particular relevo, que tem a ver com o Hospital Central do Algarve. Estão previstos, como sabem, 3 hospitais no Orçamento de Estado de 2017, Lisboa, Seixal e Évora. Em 2006 foi realizado um estudo em que, pela Escola de Negócios, pela Escola de Gestão do Porto, pelo eminente professor Daniel Bessa, e que na altura, pelo professor Dr. Correia de Campos, foi assumido como o alfa e o ômega da nova geração de hospitais que se viriam a concretizar, e agora verificamos que no Orçamento de Estado o Hospital do Algarve foi desconsiderado, sem que tenha havido fundamentação para essa matéria, até porque eu questionei o Ministro da Saúde no debate da especialidade e ele não me deu qualquer resposta que não fosse fundamentar a bondade e a necessidade das outras intervenções. Não será o Hospital do Algarve uma peça essencial para assegurar, por um lado, maior diferenciação e melhor prestação de cuidados de saúde e, por outro lado, um polo catalisador da investigação e que fortalecesse também a atratividade no sentido de fixar os médicos e pôr cobre a esta asfixia que nós vivemos e que é, como nós assumimos, um problema estrutural que vem de há muitos anos, mas que ainda ninguém encontrou o antídoto para resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao senhor Deputado do Partido Socialista, Luís Graça. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Permitam-me cumprimentar os ilustres médicos da direção clínica, ainda porque estão em funções, apesar de terem apresentado o pedido de admissão, alguns dos quais por quem tenho especial carinho e admiração, o Dr. Ana Lopes, o Dr. Carlos Godinho, o Dr. João Ildefonso e o Dr. Pedro Neves, agradecer terem cá vindo, esclarecer mais uma vez a Comissão de Saúde sobre os problemas que enfrentam os algarvios. Eu ouvi a doutora Teresa Queiro e o pedido que o CDS fez para cá virem, que foi aliás votado favoravelmente pelo Partido Socialista, e eu ouvi o Sr. Deputado Cristóvão Norte, e a doutora Teresa Queiro, eu ainda percebo que tenha estado há um ano numa longitude diferente em relação ao Algarve, mas o Dr. Cristóvão Norte não, e por isso permitam-me que releia alguns traços algumas linhas de uma carta de 6 de janeiro de 2014 assinada por muitos médicos do Algarve, entre os quais, porventura, alguns dos que aqui estão. E essa carta chamava a atenção para algumas situações que estão a ocorrer no centro hospitalar e que fazem antever um futuro preocupante. Diziam então os médicos: temos assistido de forma preocupada à degradação dos cuidados de saúde da população algarvia. São adiadas cirurgias programadas por falta de material cirúrgico, aumentam as faltas às consultas médicas pela nova organização do centro hospitalar e pelos constrangimentos que têm sido impostos aos doentes, existem atrasos inaceitáveis na realização de exames complementares. É certo que as metas clínicas serão piores nos próximos anos, já adivinhavam os médicos que assinavam esta carta em 2014, janeiro de 2014. Com frequência são confrontados os profissionais e os doentes com faltas de medicamentos, com reflexos na saúde dos doentes, com repercussões diretas negativas sobre os indicadores hospitalares, como a demora média de internamento e aumento dos reinternamentos. São ainda habituais as faltas de material de uso corrente, como seringas, agulhas, luvas. Muitos profissionais com anos de dedicação às unidades hospitalares, companheiros de centro hospitalar, optem por deixar de colaborar com a instituição, facto que assume contornos de especial gravidade, considerando a carência de recursos humanos médicos com que o centro hospitalar se confronta. Vale a pena, quando fazemos este debate, fazer o ponto de situação para percebermos de onde é que partimos. É porque este não é o ponto de partida. Nós estamos a enfrentar um problema que se arrasta há vários anos e que foi, aliás, que se agudizou nos anos em que o PSD e o CDS-PP estiveram no governo. Eu acho, aliás, fantástico que se fale sobre a criação do centro hospitalar e que se diga que não se percebe bem o que é que se vai fazer, porque ainda estamos todos à espera de ver qual foi o estudo que Vossas Excelências fizeram para criar o centro hospitalar do Algarve. Aliás, havia até uma equipa, uma comissão, que se predispôs a fazer esse estudo, liderada por um companheiro do médico, reputado de Faro, militante do PSD, Dr. Martins dos Santos, e que de repente desapareceu. Portanto, nunca houve estudo nenhum. Aquilo que foi o compromisso do Partido Socialista, eu percebo que haja algum incómodo, mas eu ouço sempre todas as intervenções muito, muito caladinho. Aquilo que foi o compromisso do Partido Socialista foi que se deveria fazer uma avaliação sobre o centro hospitalar do Algarve para perceber aquilo que correu bem e aquilo que não correu bem. Eu percebo que os médicos estes que estão aqui ao meu lado, em particular, e todos aqueles que estão a trabalhar em Faro, em Portimão e em Lagos, estejam exaustos e que muitas das vezes não consigam vislumbrar a luz ao fundo do túnel. Mas nós não devemos jogar com essas questões para fazer apenas jogo de política partidária. O Governo aprovou ainda recentemente um plano de investimentos. São 19 milhões de euros de investimentos para, entre 2017 e 2019. Cerca de 90% desse investimento é para a renovação de equipamentos. Nós podemos dizer, bem, esse investimento é o investimento mais urgente, porque nós temos os equipamentos em fim de vida, temos equipamentos obsoletos. Bom, mas é mais investimento do que aquele que foi feito nos últimos anos. Nós tínhamos um problema que foi para onde o Ministério da Saúde começou a resolver. Isto é, quando o Ministério da Saúde, o ano passado, resolveu instituir as 35 horas de trabalho e resolveu repor os salários, este foi um investimento no capital humano. Porque não se pode falar de que há exaustão nos serviços, de que as pessoas, os profissionais estão desmotivados e depois não valorizar com medidas positivas o trabalho das pessoas. É verdade que não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Este investimento em equipamento porventura devia ter chegado mais cedo. Porventura até, eu desejaria que fosse maior, mas eu acho que é um contributo positivo e pergunto se acham que esse também é um contributo para atacar os problemas mais graves de falta de equipamento. Eu recordo também que o Governo fez uma portaria em que abriu vagas para as zonas carenciadas. Uma grande percentagem dessas vagas foi precisamente para o Algarve. E a verdade é que pode não ter melhorado muito, mas estancou-se, pelo menos conseguiu-se estancar, a sangria da saída de profissionais que acontecia no tempo do governo do PSD e do CDS-PP. E a verdade é que o último concurso para a colocação de médicos não ficou deserto. Eu vou já acabar, Sr. Presidente. Não ficou deserto. Ainda assim foram contratados, foram fixados 22 médicos. A ideia, a informação que eu tenho do último concurso que fechou no dia 5 de janeiro é que vão ser novamente colocados mais médicos no hospital, nos hospitais do Algarve. Nós temos muitos problemas. É claro que os índices de produção caíram. Caíram quase todos. Mas a verdade, Sr. Deputado do PSD, a verdade é que desde 2010, praticamente todos os índices de produção vêm caindo ano após ano, em quase todos os fundamentais índices de produção. Portanto, a tendência tem sido essa, tem sido de quebra constante e até, em alguns casos, conseguiu-se este ano, apesar de terem caído, suster a queda que vinha sendo feita. Portanto, nós temos um trabalho hérculo sobre um terreno que quase que não tem já humus onde se plante árvores, mas o que é importante, eu hoje li uma entrevista, o título pelo menos de uma entrevista do Sr. Ministro ao Público, dizia que os profissionais de saúde têm sido heróis no combate à gripe. E eu acho, de facto, que no Algarve os profissionais de saúde têm sido heróis também, porque ao contrário do que eram as vossas expectativas, o verão não foi o caos que esperavam. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, se me permite, é o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito bem. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
João Vasconcelos, não é?
Pedindo desculpa pelo facto de não estar no início desta comissão, porque me tenho de dividir com a outra. Queria cumprimentar os senhores diretores de departamento, a subdiretora clínica do Centro Hospital do Algarve, senhoras e senhores deputados. Bem ali excertos da carta que os senhores diretores escreveram ao Centro de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, alguns excertos, peço desculpa se me estou a repetir, por exemplo, onde é dito que não há eficácia na estratégia de resolução dos problemas estruturais da instituição junta tutela, têm sido inúmeras as indecisões e adiamentos de medidas importantes. O Conselho de Administração tem mostrado uma indecisão e submissão à ARS, que a ARS tem sido corresponsável pela progressiva degradação dos serviços de saúde públicos, etc, etc. E o Conselho de Administração, também ali, que frisa que isto é a intenção das FIAs de abandonar o cargo. A primeira questão que queria colocar aos senhores diretores é se, efetivamente, para concretizar melhor estas questões colocadas para pormenorizar, portanto, isto que referem e que veio na comunicação social. E se mantém a intenção de se demitir, ou se isto era apenas uma intenção. Já agora, todos nós sabemos que o centro hospitalar do Algarve tem gravíssimos problemas. E eles não são de agora, não nasceram de há poucos meses. Por exemplo, os grandes problemas deste centro hospitalar surgiram, efetivamente, com a criação, com a aglutinação destes três hospitais, Faro, Portimão e Lagos, em 2013, e que o Bloco de Esquerda sempre se opôs. Aliás, o Bloco de Esquerda sempre apresentou vários projetos de resolução contra, portanto, a criação do CHA, do Centro Hospitalar do Algarve, e, inclusivamente, ainda no ano passado, nesta legislatura, voltou, enfim, neste caso concreto, a apresentar um projeto de resolução para reverter a medida. Curiosamente, todos eles anteriormente foram chumbados pelo PSD e CDS e, o ano passado, portanto, ainda nesta sessão legislativa, o Partido Socialista também reprovou essa nossa proposta. E também todos nós lembramos, há dois anos atrás, aquela carta de mais de 200 médicos que foi escrita ao Conselho de Administração, onde relatava situações gravíssimas e que atentavam contra o direito à saúde das suas populações, portanto, das pessoas que queriam ter acesso e necessitavam ter acesso aos cuidados de saúde. Portanto, adiamento de cirurgias, falta de material corrente e cirúrgico, falta de profissionais, falta de medicamentos, a prepotência do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, o encerramento, não diria encerramento, mas pelo menos diminuição grave de valências, anestesia, ortopedia, cardiologia, ginecologia, pediatria e a situação só não foi mais grave porquê? Por um lado, devido à contestação das populações que se movimentaram, grandes manifestações, com certeza, à contestação dos profissionais e até de uma providência cautelar que foi intentada para evitar que a situação se degradasse ainda mais, exponencialmente. Ou seja, há cerca de um ano atrás, faltavam no centro hospitalar do Algarve mais de 300 profissionais, confirmado pela Administração Regional de Saúde do Algarve, mais de 300. É evidente que a situação tinha batido no fundo, bateu no fundo, quando, enfim, tomou posse este governo. Culpa de quem? Do PSD e do CDS, que degradou terrivelmente as condições de saúde por todo o país e no Algarve. Basta dizer que foram para além da Troika e retiraram ao Serviço Nacional de Saúde 5 mil milhões de euros enquanto estiveram no governo. É evidente que isto não quer dizer que a situação esteja boa. Está difícil, está complicada e não é por acaso que as populações se tenham movimentado. E é preciso que este governo dê passos concretos relativamente a esta matéria. O senhor deputado, anteriormente, que me antecedeu, já falou que há previsão de investimentos, cerca de 19 milhões de euros, já foram admitidos novos profissionais, cerca de 150, mas é preciso ir mais além. Para terminar, que o tempo já não é muito,
pois não é, não.
A questão que eu queria colocar aos senhores diretores é se, passado quase um ano com a nova administração, se a situação a nível de saúde no centro hospitalar se melhorou, manteve-se ou piorou? Manteve-se na mesma ou piorou? Quais as áreas mais carenciadas? Onde faltam mais profissionais? E se os investimentos anunciados serão suficientes para colmatar a grave situação que se vive no Centro Hospitalar de Algarve? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora deputada pede a palavra para...
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Para através de Vossa Excelência, perguntar ao Sr. Deputado João Vasconcelos Se ele esteve presente numa manifestação que ocorreu na passada sexta-feira, na passada semana, frente ao Hospital de Portimão. Também. E se faz um retrato tão catastrófico do passado, a verdade é que as demissões ocorreram agora e que o Sr. Deputado João Vasconcelos, segundo pude ler, mas queria confirmar porque pode não jogar certo com o que ele aqui diga. E não podemos confiar sempre
no programa da imprensa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica ao registro, o Sr. Deputado responderá na altura seguinte. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do... De Paulo Sá, mas dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá e depois a seguir dou a palavra. Mas se quer, dou já a palavra, não há problema nenhum, para não ficar aqui dúvidas. Tem a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos para rapidamente e de forma sucinta responder. Quer só uma sim ou não?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Claro que estive, naturalmente. O Bloco de Esquerda nunca disse que a situação está resolvida. E estava preciso de ser
obrigado.
E este Governo tem que tomar medidas nesse sentido muito rapidamente. Mas claro que o PSD e o CDS não venham para aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
De responsabilidades
obrigado.
Do passado.
Obrigado. Dou por encerrada esta sessão. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, tem a palavra. Senhores deputados, tem a palavra.
Obrigado,
o deputado
Paulo. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar os nossos convidados, a doutora Ana Lopes, o doutor José Pedro Neves, o doutor João Carlos Ildefonso e o doutor Carlos Godinho, e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui nesta Comissão de Saúde para prestarem informações que são muito importantes para o trabalho da Comissão e dos diversos grupos parlamentares, que nos permite conhecer melhor a realidade que se vive nos cuidados de saúde prestados no Algarve e, em particular, no Centro Hospitalar do Algarve. Todos temos perfeita noção que no Algarve há sérios problemas ao nível da prestação de cuidados de saúde, quer do ponto de vista de cuidados de saúde primário, quer do ponto de vista de cuidados de saúde hospitalares. Não são problemas de agora, não se pode dizer que de repente os equipamentos se avariaram, que de repente desapareceram os médicos e profissionais de saúde, que de repente as instalações se degradaram. São problemas que vêm de trás, que foram criados pelas políticas de subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, levadas a cabo por sucessivos governos e que foram particularmente agravadas pelo anterior governo PSD-CDS, e obviamente que os cuidados de saúde no Algarve sofreram as consequências e continuam a sofrer as consequências destas políticas. Queria em particular referir-me à fusão do Centro Hospitalar do Algarve, portanto a fusão do Centro Hospitalar de Barlavento-Algarvio e do Hospital de Faro num único centro hospitalar. Desde o primeiro momento que o PCP se opôs a essa fusão e alertou aquilo que seriam as consequências negativas dessa fusão. Infelizmente, a realidade veio mostrar a justeza das nossas posições e, recentemente, foi anunciada publicamente uma intenção de reverter essa fusão e vemos isso como positivo. Pena é que estes nossos alertas não tivessem sido ouvidos há 3 anos, quando foi criado este centro hospitalar. E pensamos que é um passo importante, mas não chega. E não chega todo. É importante fazer essa reversão, autonomizar o Centro Hospitalar de Barlavento-Algarvio do Hospital de Faro, mas não chega. É preciso muito mais, é preciso reforçar o Centro Hospitalar do Algarve, os hospitais que constituem, dotando-os de recursos adequados, e falo de recursos financeiros, recursos humanos e recursos materiais, que lhes permita a estes hospitais cumprir cabalmente a sua missão. Foram dados recentemente alguns passos que consideramos positivos e valorizamos esses passos positivos, mas acrescentamos imediatamente que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do PCP, são manifestamente limitados, insuficientes. É preciso fazer muito mais para recuperar a capacidade do Centro Hospital do Algarve, dos hospitais que constituem, dos centros de saúde e toda a estrutura de saúde pública no Algarve, de forma a permitir dar resposta cabal aos problemas e às necessidades das populações. Ao longo dos anos temos acompanhado a situação da saúde no Algarve, realizamos dezenas de visitas aos 3 hospitais que constituem o Centro Hospitalar do Algarve, aos centros e estações de saúde de todo o Algarve, de Algesur, Alcoutim. Visitamos o INE, o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, o DICAP, o UDA. Portanto, todas estas entidades, fizemos levantamento de problemas, denunciamos esses problemas e exigimos aos governos medidas no sentido de ultrapassar esses problemas. Mais recentemente, iniciamos uma ronda de visitas pelos diversos serviços do Centro Hospitalar do Algarve. Visitamos já o Serviço de Oftalmologia de Faro, o Serviço de Ortopedia de Portimão e Dermatologia também de Portimão. Deparamos com sérios e graves problemas nestes serviços. Colocamos questões ao Governo, alertando para estes problemas, exigindo medidas concretas que permitam recuperar a capacidade destes e de outros serviços de dar uma resposta cabal às necessidades das populações. Entendemos, portanto, que deve haver o reforço da capacidade destes serviços em todas as suas vertentes e também temos uma preocupação, que é a criação de novos serviços que não existem no Algarve, mas que poderiam ser criados e justificados a sua criação, como, por exemplo, o Serviço de Cirurgia Cardiotoráxica. Sobre essa matéria, recentemente colocamos ao Governo a necessidade de ponderar a abertura deste serviço, de criação deste serviço, desta vez no Algarve. Agradecendo mais uma vez a vossa presença, o que esperava da vossa parte é que pudessem, tão detalhadamente quanto possível, tão pormenorizadamente quanto possível, relatarem-nos as vossas experiências cotidianas no Centro Hospitalar do Algarve, os problemas com que se confrontam diariamente e eventuais soluções que possam contribuir, propostas de soluções para ultrapassar esses problemas. Portanto, é este o objetivo desta audição, é ouvi-los e eu agradeço mais uma vez a vossa presença e aguardo com expectativa que possam, digamos, fazer o relato tão exaustivo quanto detalhado dos problemas com que se debatem diariamente no Centro de Saúde do Algarve. Só uma nota final, e tenho só uns segundos, Sr. Presidente, se me permitir, houve uma degradação muito acentuada do Serviço Nacional de Saúde no Algarve, e só não foi pior porque houve da parte dos profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes de diagnóstico terapeuta, assistentes operacionais, assistentes técnicos, houve da parte dos profissionais de saúde um grande empenho em tentar, no meio daquelas condições adversas, dar o seu melhor, impedir que aquilo se degradasse ainda mais, e acho que temos uma palavra de agradecimento com todos os profissionais de saúde que deram o seu melhor e continuam a dar o seu melhor ao longo destes anos, tentando em condições adversas garantir que os algarvios e aqueles que nos visitam tenham os melhores cuidados se possíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Ana Lopes ou a algum dos colegas que quiser dar a palavra. Eu pedi só que falasse para este micro e que ligasse, faz favor. Faz favor.
Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada por nos receberem e por nos ouvirem. Vou tentar ser o mais sucinta possível, mas é importante um enquadramento. Eu sou médica, há 35 anos que cheguei com o Dr. João Ildefonso, fez a última na segunda-feira, dia 2 de janeiro, fez 35 anos que nós os dois chegámos àquele hospital, ao Hospital de Faro. Sou adjunta da diretora clínica, do diretor clínico desde maio de 2016, sou diretora do Serviço de Medicina Interna 1 desde 2010 e fui diretora clínica do Hospital de Faro no triênio 99-2002. Integrei no grupo de trabalhos que solicitou a audição à Comissão Parlamentar de Saúde esse documento referido, que referiu em 2014, Dr. Pedro Leão também, viemos cá, e integrei ainda o grupo de médicos que fomos convocados há 6 meses para aqui pelo grupo parlamentar do PSD. De facto, o Serviço Nacional de Saúde está aqui em causa. O Serviço Nacional de Saúde já tem resultados demonstrados, diminuiu a mortalidade infantil, atingimos o nível médio de vida, os 80 anos de idade, quando era 71, portanto, desde há 37 anos que temos um Serviço Nacional de Saúde. Há 14 anos... A missão foi definida a missão dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que dizia que era promover a satisfação das necessidades dos utentes. Há 10 anos, nesse âmbito, foi feito o regulamento do Hospital de Faro e que dizia que era o garante de segurança em saúde em todos os que habitam ou que visitam a região do Algarve. Porque a região do Algarve é a única no país, nos seus residentes, que constituem cerca de 450 mil habitantes residentes, mais 130 mil residentes estrangeiros, portanto, 580 mil, são os censos do INE, e em algumas épocas do ano atinge 1 milhão de habitantes, e não é só em agosto. E a nossa grande questão é, será que nós estamos a conseguir os objetivos do Serviço Nacional de Saúde? Para caracterizar e para recordar o que é o Centro Hospitalar do Algarve, serve 450 mil portugueses residentes, mais 130 mil estrangeiros residentes, tem uma lotação de 910 camas, tem 33 especialidades clínicas, realiza cerca de 8 mil consultas por dia e recebe na sua urgência geral, não estou a incluir a pediátrica ou obstétrica, cerca de 340 doentes por dia. Tem cerca de 4.300 profissionais, dos quais 10% são médicos e 34% são enfermeiros. Quais os resultados que nós temos obtido? De facto, os resultados, o máximo, o topo de resultados do centro, ou do hospital, dos hospitais da região, ainda não era um centro hospitalar, foi em 2010. A partir de 2011, a fusão foi em 2013, mas em 2011 os resultados já começaram a decrescer e continuaram a diminuir com a fusão dos hospitais. De facto, hoje... Desceu. Nós alertámos em janeiro de 2014 o que é que iria acontecer e, de facto, estamos a assistir a essa evolução. Em 2014, agora, em 2016, os resultados da ACSS demonstram que nós somos o pior, os piores resultados de sempre dos hospitais da região e os piores resultados dos hospitais nacionais do mesmo grupo. Em número de consultas externas, em número de cirurgias, na demora média do internamento. Além disso, não estamos a cumprir o contrato de programa. Não é só na atividade assistencial, de facto a formação e a investigação também diminuíram. Diminuímos os nossos projetos de investigação e, pela primeira vez na nossa história nestes anos, perdemos os serviços, houve serviços clínicos que perderam a idoneidade formativa. E, não, e os serviços que não têm internos são serviços que não têm... Não têm massa crítica jovem vida e, portanto, maior probabilidade de desenvolvimento e de diferenciação. Portanto, nós não estamos a cumprir hoje a nossa missão. E porquê é que nós não estamos a cumprir hoje a nossa missão? De facto, houve perda de recursos humanos, não é só as saídas, as pessoas estão a pedir horários mais curtos, portanto não é o número total de médicos, mas as horas efetivas prestadas por médicos, enfermeiros e técnicos de saúde. O espaço físico, aquele hospital, o Hospital de Faro, por exemplo, tem um plano, o plano arquitetónico tem 50 anos, o que era o Algarve há 50 anos. Temos aquele edifício, já construímos outro edifício e neste momento, além dos dois edifícios, temos 6 contentores instalados na área, no espaço do Hospital de Faro. Relativamente aos equipamentos, já aqui foi falado, obsoletos, sem manutenção e... ainda com a crescente que não só que eles não têm manutenção, mas como não há novos equipamentos. Isto é, estamos a perder, temos vindo a perder tecnologia instalada e sem possibilidade de evolução tecnológica. Isto para tratar os doentes da região. Portanto, não atrai recursos humanos também. O financiamento, desde que temos este Conselho de Administração e em maio teve lá o Sr. Ministro, e nós pensámos, e agora, vamos agora fazer qualquer coisa, temos movimento de facto, não passaram ainda de palavras, nós não temos visto até hoje nada, nem financiamento, e portanto o que é que acontece? Temos uma oferta de um Serviço Nacional de Saúde na região que está decrépito. E é evidente que, se o Serviço Nacional de Saúde da região está decrépito, aparecem os privados. E, aproveitamento, neste momento nós temos 7 hospitais privados na região. O que é que acontece? Os hospitais privados vão criar tecnologia, nós não a temos. Ou criar tecnologia vão atrair os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde para esses hospitais privados. E nós vamos comprar serviços aos hospitais privados. Portanto, vai sair dinheiro do Serviço Nacional de Saúde para os hospitais privados. E para conseguirmos garantir os mínimos que temos, vamos pagar mais em trabalho extraordinário aos médicos que temos. Portanto, estamos a perder, estamos a pagar aos privados e estamos a pagar mais aos nossos com poucos resultados. Assim não conseguimos crescer nem diferenciar-nos. E foi aqui que nós realmente entramos. Será que nós vamos conseguir, enquanto grupo de trabalho, inverter esta situação? Vamos ver se conseguimos inverter esta situação. E hoje o que é que nos deparamos ao fim de 10 meses? De facto, em relação, foi aqui falado sobre o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, nós gostaríamos de conhecer quais as delegações de competências, gostaríamos de conhecer qual era o plano estratégico do Centro Hospitalar do Algarve, da instituição, gostaríamos de ver decisões tomadas mais atempadamente, fundamentadas e hierarquizadas. Com a falta de recursos no centro hospitalar, foram efetuados acordos com o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, mais precisamente com o Hospital de Santa Maria, quer em áreas clínicas, quer em áreas cirúrgicas, que de facto não trouxeram benefícios nem conseguiram resultados. Em relação com a ARS do Algarve, nós assistimos desde 2014, quando apresentámos a nossa primeira preocupação aqui e na região, falámos com presidentes da Câmara, envolvemos, porque achamos que é importante envolver as autarquias, porque isto é cuidados de saúde à população. Verificámos que o hospital ia decaindo e, de facto, a ARS não se pronunciava nem agia em relação à situação. De repente, em 2016, a ARS vem tomar uma posição sobre o centro hospitalar do Algarve e consideramos que muitas vezes interfere em assuntos para os quais não tem competências no centro hospitalar do Algarve. Relativamente ao Ministério da Saúde, de facto, nem financiamento, os recursos humanos não têm havido formas de atrair os recursos humanos, o financiamento até hoje ainda não vem nenhum. Em relação à separação dos hospitais, também não sabemos, nem temos nada de concreto, portanto é difícil, mesmo queiramos fazer planeamento da estratégia, não conseguimos, não sabemos o que é que vai acontecer. E criou ainda o Centro Biomédico do Algarve, que é uma relação entre o centro hospitalar e a Universidade, mas de facto como é que pode haver um bom centro biomédico e conhecimento se os hospitais da região estão moribundos? Portanto, não há decisão, não há planeamento, não há decisão e estamos aqui num ciclo vicioso. A situação dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde da região é francamente preocupante e é um problema que todos nós estamos francamente preocupados com esta situação e neste momento, atendendo a estes condicionalismos, não vemos forma, não temos capacidade, nem vemos forma de dar a volta à situação. Em relação ao Hospital Central do Algarve, eu tive o cuidado de ler o seu documento sobre o Centro Hospitalar do Algarve, achei que estava muito bem feito e acho que pode ser um grande motor, porque eu sou médica, sou jovem médica, eu quero ir para um centro de ponta, mesmo que eu não receba tanto dinheiro, mas eu quero ir para um centro de ponta que me apoie e que me ajude a progredir e ajude a desenvolver a região, quer na parte assistencial, quer na parte de investigação. E eu acho que isso seria um bom ponto de atração. De facto, eu integrei um grupo de trabalho em 2006 para a implementação do novo hospital, no Hospital Central do Algarve, que depois morreu, e há terreno, há um estudo prévio feito. De facto, nós nunca vimos nenhum estudo prévio sobre a criação do Centro Hospitalar do Algarve, eu não posso pronunciar. Pessoalmente, não digo sim ou não, não tenho nenhum estudo, nem para ele ser implementado, nem para ele desaparecer ou continuar. Onde é que estão os números? Como é que eu posso pensar ou decidir cabalmente? Não posso. Não tenho opinião porque não tenho bases para a ter. Ainda em relação ao novo hospital, tem terreno, tem projeto, teve um estudo publicado e, portanto, acho que eu considero que seria uma boa arma para fazer crescer a saúde na região. Penso que, não sei se era, deve-se responder de uma forma global, depois os meus colegas vão responder mais particularmente, talvez, mas terei todo o prazer se houver alguma questão que me seja colocada em responder da melhor forma que souber.
Se quiser, só pedia que se identificassem, que é mais fácil depois para a ata. Depois poderá utilizar aquele micro ali.
Posso continuar? Carlos Godinho, sou atualmente o responsável, o diretor do Departamento de Emergências e Urgências do Centro Hospital do Algarve. Esta questão das urgências, como calculam, é uma área que está sempre, digamos, na cabeça do touro. Portanto, o motivo da comunicação social e das preocupações até no caso de autarcas e algumas manifestações públicas que têm havido, se bem que eu às vezes penso que essas manifestações às vezes também podem ser um pouco mal dirigidas, porque as pessoas queixam-se muitas vezes que estão muito tempo à espera nas urgências, mas não se queixam da falta, por exemplo, de médicos de família. O problema que foi aqui exposto, em termos gerais, reflete-se principalmente nas urgências, como digo, porque são o espelho dos hospitais e, neste caso, do centro hospitalar. Há aqui dois fatores que são muito importantes. Eu penso que tem a ver com a situação do Algarve em particular, mas tem a ver com a situação geral do país. Neste momento, somos confrontados com uma situação muito engraçada, que é, nós estamos o país da OCDE que tem mais afluxo de urgência, mais afluxo de pessoas às urgências. Portanto, é um mau cartão de visita, é, digamos, um reflexo do que o sistema não está a funcionar, e, de facto, isso está a acontecer. Neste momento, parece que há uma tentativa de inverter esta situação. Eu não sei se a tentativa é séria, se não, não parece muito séria, porque os hospitais continuam a ser penalizados pelo facto de terem muito tempo de espera nas urgências. Então, em que ficamos? As pessoas vão às urgências indevidamente e aponta-sente, queremos reverter isso e continuamos a incomodar os hospitais e a tentar responsabilizar os hospitais porque têm muito tempo de espera. Então, o que é que estamos a discutir? Não se compreende. Se é uma tentativa séria, de facto, de fazer reverter a situação, os utentes, os tais utentes que vão ao hospital, que vão à urgência como quem vai a um supermercado, deviam voltar para os seus centros de saúde. Nós já tivemos um modelo anterior, que era um modelo ideal, que era o serviço de atendimento permanente nos centros de saúde, e esses utentes, que não são verdadeiras urgências, como toda a gente percebe, e toda a gente está de acordo em relação a isto, deveriam recorrer, no caso de terem um problema qualquer de saúde, ao seu médico do centro de saúde, o seu serviço de atendimento permanente. E só as verdadeiras urgências é que deviam vir para os hospitais. Ora, o que é que isto causou? Causou que os hospitais tiveram que começar a contratar uma plétora de médicos indiferenciados, chamados balconistas. Isto criou uma série de despesas aos hospitais, uma dificuldade enorme de gestão. Eu sou responsável por dois serviços de urgência, por quatro serviços de urgência básica, e isto tem que ser assegurado com médicos todos os dias, permanentemente, escalas, etc. Acontece que esses médicos contratados têm um estatuto diferente do funcionário público tradicional. Não têm ligações hierárquicas, não há possibilidade de fazer formação. Portanto, são pessoas contratadas que vêm prestar um serviço e que, acabado o serviço, vão-se embora. Portanto, não tem nada a ver com o tradicional médico do Serviço Nacional de Saúde. Isto degrada imediatamente a qualidade do serviço. E é difícil de nós conseguirmos controlar isto. Por outro lado, o médico contratado falta, e se for delicado, diz-nos que vai faltar. Não se vai substituir, etc, etc. Portanto, aqueles problemas de falta de médicos em Loulé, em Alfeira, etc, estão relacionados com esta situação, com a dificuldade que é de gerir este problema. Enquanto os SUBs, os Serviços de Urgência Básica, estavam ligados aos centros de saúde, aí sim, tinha um responsável. A maior parte das pessoas que lá faziam urgência eram colegas do centro de saúde. Agora, há cerca de 2 anos foram desviados para a responsabilidade dos hospitais. Portanto, os hospitais arcaram definitivamente com todas as urgências, verdadeiras ou falsas. Isto criou uma dificuldade imensa de gestão e, portanto, é quase impossível gerir isto. É claro que outra coisa se põe também, e nós no Algarve ficamos isso, para falta de recursos humanos, para dificuldade das especialidades, é a atitude das especialidades em relação à própria urgência nos hospitais. Como temos esta plétora de utentes que vêm às urgências, um especialista hospitalar passa a maior parte do seu tempo a ver, não propriamente urgências, mas este tipo de doentes, sei lá, um ortopedista, passa o dia a ver a pessoa que tem uma dor numa perna há 3 meses, que se lembrou hoje de ir à urgência, e não de fazer o seu papel de especialista hospitalar. Por outro lado, a diminuição dos ordenados, nomeadamente a diminuição das horas extraordinárias, daquilo que ganha um especialista hospitalar na urgência, foi de tal maneira que hoje o especialista hospitalar chega à urgência e tem uma pessoa num balcão, um médico, um colega seu, que é menos diferenciado, a ganhar o dobro ou o triplo do que ele ganha. Portanto, quem é que está interessado em fazer urgências no nível do hospital? Esta situação tem que ser imediatamente revertida. Ou então, pagar-se a todos pela mesma bitola, o médico que está na urgência, que é especialista, ganha todos para o mesmo habitólio, e não os contratados ganharem o dobro ou o triplo que ganham o assistente hospitalar. Portanto, isto é elementar, mas é uma situação que condiciona a atitude das especialidades em relação às urgências. Só o facto, nós temos tido, muito recentemente, 3 dias seguidos em que não tivemos ortopedia no centro hospitalar e tivemos que recorrer aos serviços de um hospital privado, isso era mais que suficiente para eu demitir das minhas funções. Só esse facto. era mais que suficiente. Claro que eu nunca quis tomar uma atitude isolada, não obstante as dificuldades, mas esta atitude é uma atitude conjunto, como já perceberam, porque nós não conseguimos encontrar, de facto, perspectivas destas coisas mudarem, quer a nível, tanto a nível geral, a nível nacional, como a nível especificamente do Algarve, que já foram aqui retratadas as situações que nós vivemos, e, portanto, não nos parece que haja um plano de resolver o problema. O novo hospital é, de facto, uma esperança, ou era uma esperança, desde que, obviamente, também fosse modificado um bocado esta política de saúde relativamente ao fluxo às urgências, à utilização das urgências, porque senão vai-nos acontecer o mesmo. Não está feito nenhum estudo concreto ou sério sobre o fluxo das pessoas, das falsas urgências nos hospitais. Eu penso, há uns que dizem que é 30%, outros dizem que é 50%, eu penso que é mais, mas de facto não está feito esse estudo. Isto refere-se às pessoas que vêm à urgência por sua iniciativa, mas também a doentes já acamados, que estão nos cuidados de saúde continuados, etc, etc, e que a mais pequena coisa, agudização, são enviados novamente para os hospitais de agudos, indevidamente, e que entopem completamente os serviços. Começar pela urgência e depois os serviços de internamento. Ainda recentemente tivemos uma situação dessas, em que as cirurgias foram todas canceladas, nomeadamente, portanto, as cirurgias programadas foram todas canceladas, porque tínhamos os serviços cirúrgicos cheios de doentes, deste tipo de doentes, que não têm qualquer benefício entrarem num hospital de agudos, porque eles já estão em cuidados continuados, têm médicos, têm enfermeiros nesses cuidados e, portanto, se tiverem uma pneumonia, devem ser tratados lá. Não faz sentido que venham para o hospital de agudos, porque o doente não beneficia. Portanto, o nosso problema é sempre saber se o doente beneficia ou não com isso. Não beneficia minimamente. O prognóstico do doente não se modifica minimamente com a transferência dele para um hospital de agudos. Portanto, estas situações todas complicaram e não tivemos grandes perspectivas. Todas as nossas propostas não foram aceitas. Nós, por exemplo, eu vou-lhes dar um exemplo muito concreto. A VEMER, portanto, o serviço VEMER, a viatura de emergência e emergência, nós no Algarve dispomos de 3, podíamos ter mais, se de facto fizéssemos força na verdadeira urgência, devíamos ter 4, devíamos ter mais uma na zona de Tavira, Vila Real, Santo António. Anteriormente, os médicos da VEMER ganhavam X por hora, tinham um ordenado fixo X por hora, que era, enfim, compensava relativamente a sua diferenciação e a sua responsabilidade e o seu perigo, que constitui ser médico ou enfermeiro numa viatura da VEMER. No anterior administração, o nosso anterior Presidente do Conselho de Administração resolveu diminuir os ordenados dessas equipas para serem pagos à hora extraordinária, ou seja, os ordenados das equipas da VEMER diminuíram de uma forma significativa. Claro que para fazer esta diminuição não foi preciso nenhuma autorização especial. Aliás, foi visto com muito agrado pelo Ministério anterior essa diminuição de ordenados. Agora, desde que entrou o novo Conselho de Administração, e eu, particularmente desde que entrei para estas funções, imediatamente fiz a proposta de voltar outra vez aos ordenados da VEMER para que serem minimamente compensados, porque uma boa parte das pessoas que têm curso da VEMER afastaram-se e deixaram de prestar aquele serviço. Nós temos muitas vezes situações em que não temos veículo operacional, os chamados INOPs, na linguagem técnica. E isso acontece muitas vezes, que é gravíssimo, como calculam, porque aqui estamos a falar de verdadeiras urgências. É o acidente, é o infarto de miocárdio, etc, etc. Portanto, não estamos a falar de utentes, estamos a falar de verdadeiros doentes. É gravíssimo. E, portanto, até hoje, toda a gente ficou de acordo, parte da direção clínica, o Conselho de Administração, em repor aqueles ordenados daqueles técnicos. Até hoje estamos à espera da autorização do Ministério. Portanto, quer dizer, não temos meios, de facto, para continuar. E nós próprios sentimos que a nossa atuação... Nós já perceberam que nós estamos aqui pessoas que estamos aqui há 30 anos, no mínimo, dentro dos hospitais, e, portanto, conhecemos isto. Eu, por acaso, sou mais velho em termos de idade. E, portanto, tanto foi uma atitude de bem ponderada nós aceitarmos estes cargos, como agora... A nossa admissão também é uma atitude bem ponderada. Chegamos à conclusão que não temos, de facto, apoio, não temos condições e sentimos, eu pessoalmente, sinto-me envergonhado de alguma forma, devido aos maus resultados, e considero-se como uma derrota pessoal também. E, portanto, é também um motivo de demissão. Esse também faz parte de, digamos, do pedido de demissão. Também é um fator e não é menos importante. Penso que deve ter.
Faz-se, doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu chamo João Ildefonso, sou diretor do Departamento de Cirurgia do Centro Hospitalar do Algarve. Há várias coisas que já foram aqui definidas e contribuem para o mal-estar do nosso centro hospitalar. Se a questão do Hospital Central é uma questão fechada, aparentemente, se o centro hospitalar do Algarve deve continuar ou não a formarem-se duas unidades, não sei qual a melhor, mas há uma coisa que sei, é que esta indefinição cria um mal-estar no centro hospitalar do Algarve. É de todos conhecida a situação financeira com uma necessidade de resolução urgente e a necessidade de recursos humanos. Eu daqui a pouco vou ser mais específica em relação aos recursos humanos, porque isto até para mim foi uma situação surpreendente. Quais são os problemas? Uma ausência de estratégia a curto e a médio prazo. Concursos desertos. E desertos porquê? Por falta de atratividade do hospital e da região. Saída de profissionais para a privada, para a atividade privada. Não.
Vale a pena, depois temos mais 3 minutos, não, nunca mais...
Eu gostaria de esclarecer que eu não tenho qualquer tipo de partido, nem eu nem acho que os meus colegas, e nós vamos...
Oh, nós senhor vamos deputado, quem põe aqui, quem dá a palavra não.
Do ponto de vista técnico, doutor... esta é que é uma realidade. Há saída de profissionais para a atividade privada e até acrescente, muitos deles não é por uma questão de ordenado, é por uma questão de condições de trabalho. Há uma outra questão, é as vagas protocoladas que não estão a ser preenchidas, os colegas preferem pagar a bolsa e não ocuparem as vagas, portanto ficarem nos hospitais onde tiraram a sua especialidade. Eu estou a falar em vagas protocoladas do Hospital de Faro. São colegas que tiram especialidades noutros hospitais, terminam a especialidade e depois, no lugar de regressarem ao hospital a que pertencem, ficam e pagam a bolsa e não voltam aos hospitais. Isto torna uma governação clínica insustentável. Por outro lado, a ausência de decisões importantes é também é muito importante. E isto tudo leva a que o contrato de programa não é, de maneira nenhuma, cumprido. Em relação ao departamento cirúrgico, mais especificamente, quando se está num cargo, o sucesso ou o insucesso verifica-se pelos resultados obtidos. E isto, tal como os meus colegas, nós sentimos-nos derrotados. E já agora acrescentar uma situação que é a seguinte. A nossa demissão não é um processo de intenções. A nossa demissão é irrevogável. É irrevogável. Que fique bem claro, nós até na brincadeira e até já que estamos aqui no ambiente político dissemos assim, é irrevogável e não é como o doutor Paulo Portas. Bom, ora bem, o que é que nós temos? Temos, por exemplo, estou a falar do departamento cirúrgico, temos neste momento 9.058 doentes a aguardar cirurgias, mas mais grave do que isto é que 20% deles já ultrapassaram o tempo de espera máximo garantido. E cerca de 10% estão há mais de 12 meses em lista a aguardar cirurgias. Porquê é que isto sucede? Porque não temos número de horas disponibilizadas pela anestesia. Os doentes para o exterior vão aumentando. Em 2016 foram transferidos para hospitais privados 5.675 doentes, tendo sido operados 4.218. 5.675 doentes, tendo sido operados 4.218. Consulta externa. O número de doentes só no departamento cirúrgico a aguardar a primeira consulta são 12.197. Posso-vos dizer, por exemplo, que a ortopedia tem 3.546 consultas, primeiras consultas. Oftalmologia, 2.452. Urologia, 2.184. Em relação à urgência, já foi falado e de maneira que não, nem sequer vou aqui continuar. A doutora Ana já falou em alguns protocolos que foram feitos com o Hospital Lisboa Norte. Um deles... e a que até foi citado na imprensa, a criação de uma unidade de cirurgia vascular a partir de setembro. Estamos em janeiro e nem horizonte, nem se vislumbra qualquer unidade de cirurgia vascular. Tal como a unidade de cirurgia maxilofacial, E não falando na unidade de cirurgia cardiotorácica, que o Sr. Deputado falou e que também eu, pelo menos, nem tenho qualquer tipo de conhecimento disso. É evidente que existem necessidade de investimento. Há outra coisa que é preponderante no nosso departamento, que é a idoneidade e a capacidade formativa dos serviços. Na unidade de Faro, só há um serviço que tem idoneidade parcial, que é a urologia. A cirurgia geral, a plástica, a estomatologia, a neurocirurgia, a ortopedia, a oftalmologia, a otorrino e, portanto, tirando a urologia, não têm idoneidade nem capacidade formativa. O que é que isto leva? Isto leva a que não hajam internos e que não haja formação. Na unidade de Portimão, a cirurgia geral e a ortopedia têm idoneidade parcial. Em relação aos recursos humanos e especificando melhor, não vou aqui referir todos os serviços, porque todos eles são deficitários, mas vou chamar aqui a atenção de algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a estomatologia. O centro hospitalar devia ter 15 especialistas, tem apenas 3, todos com mais de 55 anos. A cirurgia geral tem 37 especialistas, 22 deles têm mais de 55 anos. E especifico melhor, todos os médicos acima dos 55 anos podem ser dispensados de fazer serviço de urgência. Não é só período noturno, é fazer serviço de urgência. A cirurgia plástica deveria ter 7 especialistas, tem 3, todos com mais de 55 anos. A oftalmologia devia ter 22 especialistas, 6 têm mais de 55, tem 11, 6 têm mais de 55 anos e 4 têm um horário reduzido. A ortopedia, tão falada nos dias de hoje. O centro hospitalar deveria ter 30 especialistas e 10 internos. Tem 17 especialistas e 11 com mais de 55 anos e tem 4 internos. A urologia deveria ter 12 especialistas, tem 9 e 3 têm mais de 50 anos. E temos um que é fundamental e que é o motor da cirurgia, que é a anestesiologia. A anestesiologia, o centro hospitalar do Algarve deveria ter 40 especialistas, tem 17, 11 com mais de 55 anos. E agora eu pergunto-vos, perante estes dados e estes resultados, esta impossibilidade de reverter a situação e de nem sequer ver uma luz ao fundo do túnel, o que é que nós poderemos fazer a não ser, infelizmente, pedirmos admissão? É com tristeza que o digo e digo também uma outra coisa que é importante dizer-se. Eu muitas das vezes falo do centro hospitalar não pelo facto de ser médico, mas eu não me posso esquecer que eu sou utente, tenho 5 filhos e todos eles são utentes do Centro Hospitalar do Algarve. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Então, para finalizarmos esta parte.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu creio que a doutora Ana Lopes fez uma visão geral muito bem feita e os meus colegas, portanto, comentaram nos departamentos dos quais são responsáveis. É importante, portanto, os factos estão à mostra, à vista de toda a gente. É importante dizer que nós fomos dos talvez os principais subscritores da Carta de 2014 a anunciar que a luz do túnel, que se via no túnel, era o comboio. E, portanto, não nos espanta estarmos nesta situação, apesar de termos aceitado estas nomeações, porque queríamos que poderia haver alguma reversão da situação. Eu quero dizer que, em termos de ambiente hospitalar, não existe aquele ambiente crispado que havia na administração anterior. Havia um ambiente persecutório e chantagista que, neste momento, não existe. De qualquer maneira, resumindo, o Departamento de Medicina, no seu conjunto, também piorou as suas prestações. De uma maneira geral, diminuiu comparativamente a 2015 7% as suas primeiras consultas e aumentou a demora média de internamento de 4,6%. Portanto, isto é em termos globais. Porquê? Basicamente, porque foi dito, tem havido um subinvestimento a nível da saúde da região. Este subinvestimento já tem longos anos. Segundo me foi dado a informação, para se manter os equipamentos e para se manter o funcionamento das instituições, seriam precisos cerca de 8 milhões de euros anuais. Ora, estes 19 milhões de euros para 4 anos, eu penso que pouco dá, mais do para não fechar as portas das instituições. Foi-nos pedido, enquanto diretores de departamento, creio que em julho, que fizéssemos levantamento dos equipamentos emergentes que seriam colocados à nossa disposição em setembro, e de facto fizemos a lista dos equipamentos emergentes para que os serviços pudessem funcionar minimamente e dos urgentes. Estamos em janeiro e já nos pediram agora a lista dos equipamentos super emergentes dentro dos emergentes. Portanto, estamos em janeiro e não houve ainda nenhum equipamento novo na instituição Centro Hospitalar do Algarve. Creio que estes 11 milhões que se anunciam para breve, como eu digo, é para que a instituição não feche portas. Eu falo em equipamentos de uso básico, como eletrocardiógrafos, ecocardiógrafos, fibroscópios, ecógrafos, enfim, equipamentos de cuidados intensivos, que é fundamental, desde ventiladores. Não estou a falar de cadeirões, nem de camas, nem do resto. Ora, para isso ainda não foi, ainda não há nada de novo. Em relação, portanto, quero reafirmar o subinvestimento e quero também, quanto a mim é mais grave, portanto é na sequência das declarações dos meus colegas, que é esta saída dos quadros, sobretudo quadros diferenciados, que foram substituídos em número por técnicos menos diferenciados, tem decorrido ao longo dos anos. E o que se assiste claramente é a saída desses quadros para hospitais privados, que curiosamente são financiados pelo Estado. Portanto, parece que aqui há uma questão, é kafkiano, que é, ao longo destes anos todos, e não estou a falar de agora, estou a falar de há muitos anos, há um subinvestimento dos sucessivos governos, seja eles quais forem. Portanto, eu sou um técnico, não tenho cartão partidário. Há um subinvestimento em termos de Serviço Nacional de Saúde e há o aparecimento e há, digamos, o financiamento através do Estado, através das EDSEs, o que quer que seja, dos hospitais privados. E hoje em dia é fácil, até os hospitais privados exigem que os médicos trabalhem em exclusividade. Já se chegou a esse ponto, portanto. A saída dos hospitais públicos vai ser constante, vai ser contínua. E, por outro lado, não há mecanismos legais, não percebo como e porquê, portanto os governos são feitos para legislar, porque é que não obrigam os técnicos que são formados nos hospitais, nas instituições públicas, a dar obrigatoriamente a essas instituições tempo do seu serviço, porque esses técnicos custam milhares de euros, para não dizer mais do que isso, que eu não faço ideia quanto é que custa formar um médico especialista, qualquer de nós que aqui está. E depois acaba a especialidade e vão trabalhar para a privada. Porque eu dou-vos um exemplo, eventualmente um oftalmologista, se operar uma catarata por semana, ganha muito mais do que ganha por mês num hospital público. E, portanto, isto de facto não tem solução enquanto não houver mecanismos legais de obrigatoriedade dos técnicos permanecerem nos sítios onde são formados. Portanto, não vejo que isto se possa reverter a tão curto prazo. Portanto, basicamente, é a incapacidade de manter ou de chamar ou de obrigar os técnicos a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde, porque de facto todos nós somos utentes desse mesmo serviço e clamamos muito quando eles falham. De qualquer maneira, creio que não são dadas todas as condições para que eles funcionem. Em relação vou ser muito breve, em relação ao Centro Hospitalar do Algarve, como técnico, eu creio que a junção foi catastrófica, como se viu. E agora creio que, se for a separação a curto prazo, ainda pior vai ser. Porque neste momento, se não há técnicos para cobrir as duas quando trabalham em conjunto, se as pararem, pior vai ser, pelo menos a curto prazo. Porque depois será preciso arranjar técnicos para cada uma das instituições funcionarem de maneira independente. E se não há, é inacreditável, depois também, algumas que nós criticamos, e reforço o que o meu colega João Afonso disse, de facto a nossa saída é irrevogável e não vai voltar, como é óbvio. Portanto, nós, a partir de segunda-feira, já não estaremos em funções. Isto por o que está escrito, ou que esclarecemos na nossa carta de missão, quer por algumas falhas quanto a nós da própria tutela, mas também por algumas indecisões da própria administração, apesar de nós semanalmente, nas reuniões da direção clínica, apontarmos algumas e sugerirmos alguns caminhos que acreditávamos que pudesse melhorar o funcionamento da instituição. Portanto, obviamente é com tristeza que nós saímos derrotados, pensando ainda, provavelmente de maneira ingénua, que poderíamos melhorar a saúde do Algarve, mas de facto assim não é possível. Eu creio que tenho mais nada a dizer, mas só para dizer que, de facto, que a luz ao fundo do túnel é mesmo o comboio.
Muito obrigado. Não sei se os seus deputados querem utilizar a segunda ronda ou não. Se estão esclarecidos. Eu, então, se não há segunda ronda, eu agradecia aos seus doutores, neste caso, à senhora doutora Ana Lopes, ao Dr. José Pedro Neves, ao Dr. João Carlos Ildefonso e ao Dr. Carlos Godinho, os esclarecimentos que nos deram, que nos trouxeram aqui, agradecer a disponibilidade que tiveram e de uma forma rápida em estar aqui também, e agradecer também aquele trabalho que têm feito em prol do Serviço Nacional de Saúde, se me permitem os senhores deputados que façam este agradecimento, e dizer-lhes que continuamos a contar como profissionais da saúde para continuarem a ajudar e a colaborar. Faríamos 5 minutos de intervalo para reiniciarmos os nossos trabalhos e para a audição seguinte. Muito obrigado. Obrigada.